Olá, ouvintes, boa noite. No ar, mais um programa Política e Cidadania. É um programa que vai ao ar pelo estúdio de São José dos Campos, Estado de São Paulo, Brasil, pela Cultura Online Brasil, com retransmissão para a Rádio Internacional Lusófona e também para o site do jornal Gazeta Valparaibana. Boa noite a todos os que estão chegando por aqui. E é um programa que todas as quartas-feiras estará no ar a partir das 20 horas. E hoje eu resolvi trazer para o programa Bolsonaro, já que tem sido, né, o foco das mídias sociais nas últimas semanas, eu diria até nos últimos meses, mas com mais foco, né, depois das eleições. Porque, caro ouvinte, com a vitória de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais do Brasil, os fatalistas das elites ocidentais, eles entraram de novo em cena. E o seu sucesso, como o de Donald Trump, confirmou um preconceito de longa data, que não se pode confiar nas pessoas. Que pessoas que, quando têm poder, se comportam como uma multidão impulsionada por desejos primitivos. Pessoas que as massas encardidas ameaçam agora derrubar os pilares da civilização que foram cuidadosamente levantados. Os guardiões do status, que recusaram aprender a lição com a eleição de Trump, irão acontecer também com Bolsonaro. Porque, em vez de empregarem as faculdades intelectuais, né, que eles reivindicam como sendo exclusivamente suas, os tais analistas e agora nova classe de especialistas ocidentais, eles estão novamente a desviar o olhar daquilo que pudesse ajudá-los a entender o que levou as nossas supostas democracias aos lugares sombrios, habitados pelos novos demagogos. Em vez disso, como sempre, a culpa está a ser diretamente enfocada nas redes sociais. Aliás, que são diretamente concorrentes, né, das mídias convencionais. E o pior é que voltaram com força. As redes sociais e as notícias falsas, elas são aparentemente as razões pelas quais Bolsonaro, assim como Trump, ganhou as urnas. E sem os guardiões no local para limitar o acesso à imprensa livre, é, em si, o brinquedo de bilionários e de corporações globais, com marcas e resultados para proteger, a plebe supostamente foi liberada para dar expressão ao seu fanatismo inato. Simon Jenkins, um veterano guardião britânico, ex-editor do The Times de Londres, que agora escreve uma coluna no The Guardian em sua aposentadoria, ele pontifica a Bolsonaro, abro aspas, a lição para defensores da democracia aberta e manifesta, os seus valores não podem ser tomados como garantidos, porque quando o debate não é mais realizado através da mídia regulada, de tribunais e instituições, a política reverterá aos padrões da populaça, as redes sociais. Outrora aclamada como agente de concórdia global, tornou-se um fornecedor de falsidades, de raiva e ódio. Os seus algoritmos polarizam a opinião e a sua pseudo-informação leva os argumentos aos extremos. Fecho aspas. Então, caro ouvinte, este é agora o consenso paradigmático da mídia corporativa. seja nas suas encarnações da direita ou no lado liberal esquerdo do espectro, como o The Guardian. As pessoas, elas são estúpidas e precisamos ser protegidos dos seus instintos básicos. As redes sociais afirmam desencadearam o id da humanidade. Realmente, caro ouvinte, há um elemento de verdade no argumento de Jenkins, mesmo que não seja o pretendido. As redes sociais realmente libertaram, de facto, as pessoas comuns. E pela primeira vez na história moderna, essas pessoas não eram simplesmente os recipientes de informação oficial sancionada, eletizada, escolhida. Não eram apenas os ouvintes dos seus superiores. E o pior, essa gente agora pode responder de volta. E nem sempre com tanta diferença quanto a classe da mídia esperaria. Então, agarrando-se aos seus artigos antigos privilégios, Jenkins e os seus estão nervosos. E realmente com motivo, né? Eles têm muito a perder. Mas isso significa também que eles estão longe de ser observadores apaixonados da cena política atual. Eles realmente investiram profundamente no status quo. Investiram nas estruturas de poder existentes que os mantiveram como cortesãos bem pagos das corporações que dominaram e dominam ainda, em certo espaço de tempo, o planeta. Sendo assim, caro ouvinte, Bolsonaro, como Trump, não é uma ruptura da atual ordem neoliberal. Eles são mais uma intensificação ou uma escalada dos seus piores impulsos. Eles são a conclusão lógica. Os plutocratas que comandam as nossas sociedades, eles realmente precisam de figuras de proa, atrás das quais podem ocultar o seu poder incompreensível e que também não querem ser visto. E até agora, eles preferiram os vendedores mais astutos, aqueles que podiam vender guerras como uma intervenção humanitária, em vez de exercícios baseados no lucro, na morte e na destruição. O saque insustentável dos recursos naturais como crescimento econômico. E também a enorme acumulação de riqueza, escondida em paraísos fiscais, né, como resultado justo de um mercado livre. Os resgates financiados pelos contribuintes comuns para conter as crises económicas que eles haviam arquitetado como austeridade necessária e assim por diante. Falinhas mansas como Barack Obama ou Hillary Clinton eram os vendedores favoritos, né? Especialmente numa época em que as elites haviam-nos convencido, com recurso e a um argumento interesseiro, que identidades baseadas no tom de pele ou género passaram a importar muito mais do que a classe social. Era o dividir para governar, mascarado de empoderamento. A polarização agora lamentada por Jenkins foi, na verdade, alimentada e racionalizada pela própria mídia corporativa a qual serve tão fielmente e sempre serviu. Então, apesar da sua professada preocupação, os plutocratas e seus porta-vozes da mídia preferem muito mais um populista de extrema-direita como Trump ou um Bolsonaro a um líder populista da genuína esquerda. Preferem as divisões sociais alimentadas pelos neofascistas como Bolsonaro, divisões que protegem a sua riqueza e privilégio, do que a mensagem unificadora de um socialista que queira restringir o privilégio de classe, a base real do poder da elite. Da tão querida, encantada, desenhada e elogiada Casa Grande. Porque a verdadeira esquerda seja no Brasil, seja na Venezuela, seja na França, seja na Grã-Bretanha ou nos Estados Unidos. Não controla a polícia ou os militares, o setor financeiro, as indústrias de petróleo, os fabricantes de armas, muito menos a mídia corporativa. Foram essas mesmas indústrias e instituições que realmente abriram caminho para o poder do Bolsonaro no Brasil, para o poder de Viktor Orbán na Hungria e para Trump nos Estados Unidos da América. Esses líderes socialistas, como o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, ou então Hugo Chávez na Venezuela, eles estavam condenados ao fracasso não tanto por causa das suas falhas como indivíduos, mas porque poderosos interesses rejeitavam o seu direito de governar. Esses socialistas, eles realmente nunca tiveram controle sobre as principais alavancas do poder, os recursos-chave. Os seus esforços foram sempre foram sabotados. E de fora, ou de dentro, e de fora. Isso desde o primeiro momento em que foram eleitos. Porque as elites locais da América Latina, elas estão amarradas umbilicalmente às elites americanas, que por sua vez estão determinadas em garantir que qualquer experimento socialista no seu quintal tenha como finalidade o fracasso. Isso como uma forma de evitar um temido efeito dominó, que poderia plantar a semente do socialismo dentro do seu quintal, bem ao lado de sua casa. A mídia, as elites financeiras, as forças armadas, elas nunca estiveram ao serviço dos governos socialistas que lutam para reformar a América Latina. Porque, caro ouvinte, o mundo corporativo, ele não tem interesse em construir moradias adequadas no lugar de favelas, nem tampouco tirar as massas do tipo de pobreza que alimenta as gangues do narcotráfico, que Bolsonaro diz que vai esmagar com mais violência, e que eu duvido. Bolsonaro não enfrentará nenhum dos obstáculos institucionais que Lula da Silva ou Chávez eles precisaram superar. Porque ninguém no poder ficará no seu caminho quando estabelecer as suas reformas. Ninguém vai impedi-lo de sacar a riqueza do Brasil para os seus amigos corporativos, como no estilo de Pinochet. Bolsonaro, ele pode ter a certeza de que o seu tipo de neofascismo viverá em harmonia com o neoliberalismo. E se quiser entender realmente a profundidade do autoengano de Jenkins e outros guardiões da mídia, basta contrastar a ascensão política de Bolsonaro à de Jeremy Corbyn, o modesto líder social-democrata do Partido Trabalhista Britânico. Porque aqueles que, tal como Jenkins, lamentam o papel das redes sociais, para eles significa que você, o público, ao promover líderes como Bolsonaro, representa também o coro da mídia que feriu Corbyn. E o feriu dia após dia, golpe após golpe, por 3 anos, desde que acidentalmente este conseguiu passar pelas proteções levantadas pelos burocratas do partido para manter alguém como ele afastado do poder. O suposto jornal liberal The Guardian tem liberado esse ataque. Porque, tal como a mídia de direita, o The Guardian também demonstrou a sua absoluta determinação em deter Corbyn a todo custo e usando qualquer pretexto. Porque dias depois da eleição de Corbyn para a liderança do Partido Trabalhista, o jornal The Times, a voz do establishment britânico, publicou um artigo citando um general, o qual, muito sabiamente, né, recusou mencionar o nome, alertando para o facto de que os comandantes do exército britânico haviam concordado em sabotar o governo de Corbyn. E o general insinuou fortemente que poderia haver de antemão um golpe militar. Aqui eu me lembrei do nosso general Vilas Boas, quando da proposição do ministro de soltar Lula, colocou o exército nas portas do Congresso. E a desculpa dada é que teve que intervir, porque os generais do seu exército estavam a ponto de dar um golpe militar caso Lula fosse solto. Então não é suposto chegarmos ao ponto em que tais ameaças romper a fachada da democracia ocidental precisem realmente ser implementadas. As nossas democracias do faz de conta, elas foram criadas com sistemas imunológicos, sistemas cujas defesas são agrupadas muito antes para eliminar uma ameaça, como Corbyn. Uma vez que Corbyn se aproximou do poder, a mídia corporativa de direita foi forçada a implantar a tropologia padrão usada contra um líder de esquerda. Um líder que rotularam de incompetente, de antipatriótico e até de traidor. Mas, assim como o corpo humano tem células imunes diferentes para que possa aumentar as suas hipóteses de sucesso, a mídia corporativa tem agentes de esquerda Fox liberal, como o The Guardian, para complementar as defesas da direita. O The Guardian procurou ferir Corbyn através da política de identidade. Política de identidade que é o calcanhar de Aquiles da esquerda moderna. Um fluxo interminável de crises fabricadas sobre o antissemitismo pretendia corroer a reputação de Corbyn. Reputação que ele acumulara ao longo de décadas pelo seu trabalho antirracista. E vocês, caros ouvintes, vocês devem estar perguntando, no meio de toda essa parafernália, por que é que o Corbyn é tão perigoso? E eu vos digo que ele é perigoso porque ele apoia o direito dos trabalhadores a uma vida digna. Ele é perigoso porque se recusa a aceitar o poder das corporações. Ele é perigoso porque sugere que uma maneira diferente de organizar as nossas sociedades é possível. É um programa modesto, até mesmo tímido, o que articula. Mas mesmo assim é radical demais. Seja para a classe plutocrática que nos domina, seja para a mídia corporativa que a serve como braço de propaganda. Então, caro ouvinte, a verdade ignorada por Jenkins e esses estenógrafos corporativos é que se continuar a sabotar os programas de Chaves, os programas de um Lula da Silva, de um Corbyn ou de um Bernie Sanders, então se ganha um Bolsonaro, se ganha um Trump, se ganha um Orbán e outros que tais. Porque não é que as massas sejam uma ameaça à democracia. É antes que uma proporção crescente de eleitores entende que uma elite corporativa global manipulou o sistema para acumular riquezas cada vez maiores. E não são as redes sociais que polarizam as nossas sociedades, não. É sim antes a determinação das elites em saquear o planeta até que este não tenha mais recursos para extrair, que alimentou ressentimento e destruiu a esperança de milhões. E para isso eles estão se precavendo. já estão comprando passagem de ida sem volta para a Lua. Não são as tais notícias falsas que estão a soltar os instintos básicos das classes mais baixas da escala social, não. Pelo contrário, é a frustração daqueles que acham que a mudança é impossível, que ninguém no poder está a ouvir ou se importa a ouvir aquilo que eles têm a dizer. A verdade, caro ouvinte, é que as redes sociais deram poder às pessoas comuns, e aí é que está o grande enrosco. Mostrou-lhes que não podem confiar nos seus líderes, que o poder supera a justiça e que o enriquecimento da elite precisa da sua pobreza. As pessoas concluíram que se os ricos podem empreender políticas de corte e queima contra o planeta, nós, os pobres, o único refúgio, as pessoas podem empreender políticas de corte e queima contra a elite global. Será que estarão escolhendo sabiamente ou eleger um Trump ou um Bolsonaro? Não, caro ouvinte. Posso-vos garantir que não. Mas os guardiões liberais do status quo não estão em posição de julgá-las. Durante décadas, caro ouvinte, todas as partes da mídia corporativa ajudaram a minar uma esquerda genuína. Uma esquerda que poderia oferecer soluções reais, que poderia ter assumido e derrotado a direita, que poderia ter oferecido uma bolsa moral a um público confuso, a um público desesperado, a um público desiludido. Poderia. Jenkins quer dar um sermão às massas sobre as suas escolhas depravadas, enquanto ele e o seu jornal se afastam de qualquer político que se preocupa com o seu bem-estar. Qualquer político que luta por uma sociedade mais justa. Qualquer político que prioriza reparar o que se encontra danificado. As elites sociais irão condenar Bolsonaro na esperança desesperada e cínica de reforçar as suas credenciais como guardiões da ordem moral supostamente existente entre eles. Durante décadas, todas as partes da mídia corporativa ajudaram a minar uma esquerda genuína, uma esquerda que poderia oferecer realmente soluções reais, soluções que poderiam ter assumido e derrotado a direita, uma esquerda que poderia ter oferecido até uma bússola moral e um público confuso, desesperado e desiludido. Mas, como eu estava falando, e venho-vos falando, Jenkins quer dar um sermão às massas sobre suas escolhas depravadas, enquanto ele e o seu jornal se afastam de qualquer político que realmente se preocupa com o seu bem-estar, qualquer político que luta por uma sociedade mais justa, qualquer político que prioriza reparar o que se encontra danificado. Porque as elites ocidentais, elas irão condenar Bolsonaro na esperança desesperada e cínica de reforçar as suas credenciais como guardiões da ordem moral supostamente existente. Mas foram eles que criaram Bolsonaro. Bolsonaro é o monstro deles. Bolsonaro disse que a Constituição é o único norte da democracia no Congresso Nacional. Abro aspas. Na topografia existem três nortes: o da quadrícula, o verdadeiro e o magnético. Na democracia, só um norte, é o da nossa Constituição. Fecho aspas. Disse o presidente eleito do Brasil no dia 28 de outubro, após criminosa campanha que, retratando perfeitamente o histórico deste político corrupto, ineficiente e acentuadamente truculento, feriu e assassinou centenas de cidadãos inocentes. Inflada por Bolsonaro, que eleito, prometia, como eu dizer, ser ainda mais cruel que a ditadura militar brasileira, que nos assustou por aqui, que nos perseguiu de 1964 a 1985. Ditadura essa condenada por todos os organismos internacionais por crimes de lesa humanidade. A campanha do presidente eleito ainda foi ilegal e impunemente financiada por empresas privadas, inclusive para a ilegal e impune difusão de notícias falsas. Campanha que, junto com essas notícias falsas, foi decisivo para o resultado final. Então, caro ouvinte, enquanto nós somos levados a refletir inevitavelmente se o canalha Bolsonaro sofre de bipolaridade ou de excesso de cinismo, ou das duas coisas, o juiz Sérgio Moro, outro proeminente cara de pau deste patético picadeiro nacional, aceitou o convite para ser ministro da Justiça Tupiniquim. Eu mesmo que havia afirmado em tempos não muito distantes que jamais ingressaria na política, pois isso fatalmente colocaria em xeque a Operação Lava Jato perante a sociedade e sua própria isenção como lapsa-boca juiz. Pois aí está. O que temos aí não é um juiz. Nunca foi. É um político. E é um político com altas ambições. Ou se trata mais uma tática de confundir a sociedade, o que prevaleceu na campanha presidencial de Bolsonaro? Dizer algo efervescente, posteriormente desmentir, acusando de tratar-se de notícia falsa, para mais tarde afirmar o mesmo e de maneira ainda pior. Então, o mundo político, incluindo este farsante sistema de justiça brasileiro, definitivamente pautado pelo autoritarismo e oportunismo mais baixo, do quanto mais cínico melhor. E eu gostaria de colocar, até porque ainda está a tempo, não era a justiça brasileira, alegremente aplaudida pela canalhada da grande mídia e por uma sociedade altamente imbecilizada que fazia uma completa faxina contra a corrupção no Brasil? Quanta mediocridade, meu Deus! Realmente tem sido um verdadeiro festival de estupidez o cenário político brasileiro. Realmente, e assim convenhamos, nunca foi grande coisa. Longe disso. Porque realmente, caro ouvinte, o que pode salvar o Brasil, a única coisa que pode salvar o Brasil, e que eu não acredito, é o povo em peso ficando de pé nas ruas, em todo o país, na frente do Congresso. Porque tínhamos a certeza, eles temem. Incluindo essa mal acabada versão tupinanqui de xerife, Jair Bolsonaro, que se enriqueceu em um sistema político no qual, em quase 30 anos, teve apenas dois projetos de sua autoria aprovados no Parlamento Carioca, e que conseguiu, na sua façanha de mamante da teta pública, colocar toda a família primeiro na Câmara Municipal da ex-sede da colónia Rio de Janeiro. Mas, caro ouvinte, realmente nós precisamos acender uma vela para a ignorância no Brasil. Porque no país material e moralmente devastado pelos efeitos do golpe 2016, Jair Bolsonaro se prepara para exercer a presidência da República, pseudo-república, pseudo-fascista, né? Há quem até o defina como fascista, honesto, nazista, de extrema-direita, super-reacionário. Bolsonaro, entretanto, é tão único como será seu governo e o próprio Brasil. Qualquer comparação irá ser impossível. Nós estamos diante da exasperação de tudo quanto sofremos em 2 anos e alguns meses, através de uma série de atentados à razão. Os ricos ou se dão ares de contemporaneidade do mundo e ignoram o miserável estado da sua incultura e da sua imoralidade. A maioria pobre, para eles não passa de uma greia incrédula e sempre amedrontada, pronta a dar seu aval não a um populismo rasteiro, e sim ao reinado da violência da mente. Não há exemplo igual ou mesmo parecido no mundo. Valores e princípios da civilidade têm sido sepultados com o apoio do exército de ocupação e do beneplácito do judiciário, que jogou no lixo a Constituição e permitiu todos os desmandos praticados pelo estado de exceção, se antecipando até ao futuro presidente pela boca de um certo Toffoli, capaz de revisar a história dos últimos 54 anos na definição do golpe de 64, da qual resultou a ditadura, agora que lhe foi dado o nome de movimento. Ali está, no seu turno, o Palácio do Supremo, o grubelho pomposo que se prontifica a legalizar a ilegalidade. Embora ninguém seja tão representativo da injustiça quanto Sérgio Moro, ministro da Justiça dotado de plenos poderes para fiscalizar a vida de todos. O inquisitor de Curitiba, em quem Luigi Ferrajoli identificou a negação da imparcialidade. Palavras dele. Então, caro ouvinte, só no Brasil o fenómeno Bolsonaro, primitivo, desvairado, delirante, seria possível acontecer. Porque a mais falada revolução cultural do século passado, promovida por Mao Tse-tung ao cabo da longa marcha, ela foi tão comentada a ponto de levar um enfangaté de uma Belle Époque nova-iorquina a brindar o mundo da arte moderníssima com o retrato do líder chinês, realizado com a técnica de colorir ao acaso uma foto prismada. Quanto à revolução destinada a derramar cada vez mais sangue nas calçadas, ela assume propósitos mais largos. É a revolução que prega a lei do mais forte, ao sabor do ódio, desmotivado o entreguismo amplo, geral e restrito, a repressão na mira do fuzil, a reedição da arcaica visão de que atrás de cada esquina se agacha um comunista degustador de criancinhas. Segundo o pensador do bolsonarismo Olavo de Carvalho, FHC é comunista. E o pior é que não vai faltar quem acredite nele. É a conclusão, caro ouvinte, de um enredo de 518 anos. É a moral de uma história excepcionalmente sombria a infelicitar um país credenciado a ser potência mundial e como vemos e iremos ver, estará reduzida a escombros. Não é ser negativista. Neste momento, minha única esperança é que a razão ela nasça da loucura. Isso algum dia que o homem que seja próximo. No mais, já vou avisando. Cidadãos e cidadãos, vocês nunca irão ver terra igual à de Bolsonaro. A espada de Damocles dos militares continua pairando sobre o Brasil. Pelo menos é isso que se deduz da entrevista que o general Vilas Boas, chefe das Forças Armadas, concedeu à Folha de São Paulo. Como eu havia dito, ele revelou, entre outras coisas, que se não tivesse estacionado tanques em frente do Supremo Tribunal Federal, intimando-o para negar o habeas corpus a Lula, poderia ter havido um golpe militar. Acentuou o general que se manifestou no limite de perder o controle diante da disposição, dentro e fora dos quartéis, para uma intervenção militar. Abro aspas. Sentimos que a coisa poderia fugir ao nosso controle se eu não me expressasse, disse ele nessa entrevista. Porque outras pessoas, militares da reserva e civis identificados conosco, estavam se pronunciando de maneira mais empática. Fecho aspas. O general informou ainda, abro aspas, que surgiu uma demanda crescente pela tal intervenção militar. Intervenção militar constitucional, que até hoje eu não sei como é que se faz. Fecho aspas. Na verdade, caro ouvinte, em meio às manifestações de rua orquestradas pelo MBL e apoiadas pela mídia contra o governo Dilma, era frequente o apelo por uma intervenção militar. Grupos imbecilizados pela mesma mídia, com sua campanha sistemática contra o PT e a sua classe política, abriam faixas pedindo que os militares tomassem o poder. Tais manifestações, naturalmente, animaram a caserna, que, a partir daí, respaldada em pequena parcela da população, passou a dar recados através de generais de pijama. E a ditadura, que parecia distanciada no tempo, voltou a ser vista por brasileiros alienados como a solução para todos os problemas do país. E essa visão começou a ganhar força. E se colocou para o país com a candidatura de Jair Bolsonaro. E essa força foi realmente a grande motivadora para a sua eleição. E hoje, caro ouvinte, não é difícil concluir que, embora muita gente, inclusive o general Vilas Boas, diga que as nossas instituições são sólidas e que estão funcionando perfeitamente, a ameaça do golpe continua sempre pairando no ar. Hoje a Constituição não garante mais nada, pois até o Supremo, que teria o dever de respeitá-la e guardá-la, é o primeiro a estrupá-la, a estuprá-la. Então ninguém sabe o que o futuro nos reserva com este governo, que eu espero até para bem do Brasil e de nossas crianças que seja razoável, esse governo Bolsonaro. Pois que os sinais emitidos até agora realmente não são nada animadores. As declarações inconsequentes que têm provocado atrito com outros países e que ameaçam produzir efeitos desastrosos para a nossa economia, como as medidas anunciadas até agora de modo improvisado, com avanços e recursos, e além das indicações dos nomes que integrarão o próximo governo, parece realmente nos indicar um agravamento da situação neste nosso querido Brasil. Inclusive com seu isolamento no concerto das nações, destruindo tudo o que foi construído com muita dificuldade ao longo dos últimos 15 anos, onde dissemos para o mundo que o Brasil era um país sério. Mas com este diplomata Ernesto Araújo, um diplomata sem nenhuma bagagem para ocupar o Ministério das Relações Exteriores, além de devoto fanático do Santo Trump, caro ouvinte, o país corre o risco de ser anexado aos Estados Unidos e alijado do BRICS, onde se ombreava a grandes potências como a Rússia, a China, a Índia. Nós estamos retornando de maneira acelerada para a condição de colónia americana, num dos mais vergonhosos retrocessos nunca vistos na nossa história. E ninguém se espante se no primeiro encontro com o presidente norte-americano, o novo chanceler brasileiro lhe ausculta as mãos. Pois, para a bandeira, o presidente já fez continência. Então, caro ouvinte, o novo governo ainda nem começou e seus efeitos deletérios eles já começaram a ser sentidos com o desmonte do programa Mais Médicos, que acabamos de perder os mais de 8.500 médicos cubanos responsáveis pela assistência à população pobre do interior do nosso país. População que antes secularmente nunca havia visto um médico em sua terra. E a verdade é uma, caro ouvinte, muito embora já seja tarde, muita gente que votou no Bolsonaro já começa a se arrepender. Mas calma, virá mais arrependimento por aí se o presidente eleito acolher o pedido de 19 governadores eleitos em outubro, entre eles o fantoche e artista de circo João Dória, e acabar com a estabilidade do servidor público, o que permitirá uma demissão em massa de funcionários considerada necessária pelos novos governantes como medida de economia. Realmente, caro ouvinte, é simplesmente revoltante. Esse pessoal ainda nem tomou posse e já está pensando em colocar seus eleitores no olho da rua, aumentando o contingente de desempregados deste país. O governador Flávio Dino do Maranhão, que se reelegeu no último pleito, já se manifestou contra essa medida, não compactuando com os seus novos colegas, que de maneira vergonhosa estão traindo a confiança do povo de seus estados. Mas enquanto isso, o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu exoneração do cargo de juiz federal, depois de instruir a sua substituta na Lava Jato, a juíza Gabriela Hart. Coloco uma aspas nessa juíza, mas que a instruiu sobre como conduzir o processo do sítio de Atibaia contra Lula, inclusive contra a sua nova condenação. Porque ninguém tem dúvidas de que ela repetirá a farsa do processo do triplex do Guarujá, dando uma nova sentença a Lula, mesmo sem prova de nada, a qual deverá ser confirmada pelos desembargadores imparciais do TRF4 e pelo acovardado Supremo. Então, caro ouvinte, como não existe pena de morte no Brasil, querem condenar Lula à prisão perpétua, o que equivalerá a uma condenação à morte,
mediante várias condenações nos vários processos que instauraram, sem nenhuma prova e sem nenhuma base jurídica. Já que o ex-presidente é preso político. O presidente eleito, ele já disse que quer que ele apodreça na prisão, indo ao encontro do mesmo desejo de Moro. Então, diante deste panorama em que a Constituição não vale mais nada e o país está entre a cruz e a espada, ou melhor dizendo, entre a toga, e o fuzil, só nos resta rezar para que Deus, que dizem ser brasileiro, eu acredito, faça alguma coisa. Afinal, caro ouvinte, a esta altura só podemos confiar na justiça divina. Justiça onde não existem partidarismos. E caro ouvinte, nós estamos chegando ao final de mais um programa Política e Cidadania. Muito obrigado pela vossa audiência. Desculpem alguns problemas técnicos. E até o próximo programa, se Deus quiser. Até a próxima quarta-feira. Forte abraço. Até lá.